vida é uma troca, é uma verdadeira pergunta. Que maravilha. Seguimos no esporte e discussão aqui. Nós estamos trocando amores aqui entre nós, aqui no intervalo, né? Bom, já falamos do... Alguém quer falar do Cantídio, Arauz, Otero? É o que tem pra hoje o Corinthians, né?
Não, o Zé tava vendo. Sai tudo jogando, Zé?
Tem uma matéria. Com quem é, Diogo?
Tebas.
Tebas? Ah, vou ver uma matéria com o nosso Rafael Tebas aqui. Está no CT. Por que que vocês fazem eu não vou fazer aqui o que vocês fazem para chamar o Tebas, porque eu não concordo com isso, não. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Amigos da Jovem Pan que nos acompanham através das redes sociais, o Corinthians tem clássico hoje contra o Palmeiras e a Jovem Pan, claro, já está aqui na entrada do estádio corintiano. Clássico marcado contra o Verdão para as 19h15, com total cobertura da Jovem Pan, né? E o Corinthians hoje tem alguns problemas para o jogo, né? O Luan está machucado, está totalmente descartado, não fica nem no banco de reservas, é desfalque já confirmado para o Corinthians. Com isso, o chileno Arauz, né? O Ângelo Arauz, que beleza, está confirmado, vai pro jogo e será titular do Corinthians. Outra dúvida entre Otero, o venezuelano, um reforço recente no Corinthians, já jogou, já atuou em alguns jogos com a camisa do Timão, ou ele ou o Gustavo, né, que falou, olha, não quero que me chamem de Gustavo Mosquito, é só Gustavo. Eu acho mais legal, mais irreverente, Gustavo Mosquito, mas se ele falou, vamos obedecer, né? Otero ou Gustavo, com a tendência de Otero no time titular do Timão. E para fechar, fora de campo, Duílio Monteiro Alves não é mais diretor de futebol do clube, porque será candidato à presidência do Corinthians, candidato indicado pela situação pelo presidente André Sanches nas eleições marcadas para o dia 28 de novembro.
Obrigado, meu caríssimo Tebinhas. E gente boa, nosso Rafael Tebas, né? Bom, ó, vejam agora as redes sociais do Palmeiras. Olha a provocação lá. Olha lá. Campeão paulista enfrenta o vice-campeão aí, tá vendo? Aí depois falam que o paulista serve pra nada. Serve aí, serve até
título
pra
é título.
tirar uma em rede social, né? Bom, vai, Zé, fala aí do Cantídio, Arauz, Otero, e fala dessa provocação também. Essa eu acho saudável. Eu não acho ruim, não. Acho uma provocação bem saudável. Diga lá, Zé.
Não, essa aí não tem nada demais, é legal mesmo. O Cantígio é muito bom jogador, gosto muito, tem esse passe mais longo, faz diferença. O Arauz, como é que é, Flávio? Nem fa, nem fu. Isso aí, isso é porque não tem outro. Então não tem...
Mas o Otero decide numa bola parada.
Teve uma hora que era o Matheus Vital, lembra lá no Campeonato Paulista, que apareceu bem, fez um belo jogo contra o Red Bull Bragantino, mas depois também caiu. O Arauz tem tido oportunidade, mas muito mais por falta de uma outra opção também, mas não é um jogador que faça diferença pro Corinthians. E o Otero tá chegando agora, ele entrou muito bem naquele jogo contra o Goiás lá, né, e precisa se firmar, mas ele veio para fazer alguma diferença. E o Corinthians está precisando de um cara assim. Então ele jogando.
Não, e ele é um dos únicos caras que em bola parada, hoje no futebol brasileiro, que tá duro de arrumar um cara para bater direito, né? Esse cara, nossa, até em escanteio ele é um perigo cobrando escanteio do cara.
É exagero ele ficar querendo bater falta lá da linha do meio campo.
Ah, mas ele faz isso.
Ele fica batendo falta lá quase do meio campo. Bate um pouquinho mais pra frente ali, espera a bola chegar, mas parece que ele tá naquela vontade de fazer
o gol. Você sabe disso, dele. Ele faz assim mesmo.
Sim. Então, agora falta aí um jogador de velocidade, né? Pelos lados. Corinthians
Mosquito
tem, né,
joga,
né?
Zé?
Então, o Otero entraria no lugar dele, né? Porque aí o Ramiro não sai ali da direita pra fechar a casinha.
Não vai.
Ou seja, aquela preocupação, primeiro de não perder o jogo.
Já perde velocidade, já não vai.
Não, gostou?
Não gostei, porque o João fica lá. O João é um cara de área, um jogador de área. Se tem essa bola, tem que chegar pelo lado do campo. Pelo lado do campo. E o Mosquito é esse homem de velocidade pra fazer.
Pelo lado é só o lado do Fagner ali, o lado direito.
Mas aí os caras já sabem,
já sabem onde é o ponto. Né? Capaz de botar o Zé Rafael pra marcar ali, né?
Porque nem todo jogo
do jeito que tá escalado. Fagner e Lucas Piton precisam chegar pra fazer a bola e ir lá pra área pro jogo, né? Porque do jeito que
aí
tá
é uma aposta pra chegar mais pelo meio, se bem que
nós estamos falando muito do Corinthians, mas eu queria que você falasse, Flávio, do Palmeiras, porque eu reputo o Palmeiras um time melhor.
É melhor. É melhor, mas você vê como é que são as coisas, né? A solução tá vindo não de onde se esperava, sim,
menino,
da molecadinha. O Verón é uma grande expectativa hoje. Um jogador bastante interessante.
Começa o jogo, ele?
Provavelmente.
Porque é uma certa dúvida, porque eles estão fazendo um trabalho de recuperação muscular, que ele ficou contundido muito tempo, parado muito tempo.
Com 40 dias.
Né? E aí tem gente que fala, ó, Ele não tá 100% ainda. Então, não sei se vai começar jogando ou se vai entrar depois. Né? Eu entraria com ele pra aproveitar
o jogo. Como é que tá, né?
Mas
de repente ele abre, se tá, se, dependendo da condição muscular.
Wagner, você tá borracha.
Então, mas em quê? Eu lembro quando apareceu o carrossel holandês, o Pablo Forlán trabalhava aqui no Brasil, jogava no São Paulo. Disseram pra ele: oh, vocês vão jogar contra uma seleção lá do. Que diz que os caras jogam no estilo vôlei. Tem rodízio, não sei o quê. Ele diz: deixa comigo que nós vamos jogar no sistema beisebol. Como é que é? Vamos meter raquetada nele. Aí tomaram um baile, não vira a bola. Quando voltou, ele falou assim: ah, você não disse que ia bater? Tá falando: bater em quem, filho? Bater em quem? E se esse menino for rápido, não tem nem quem bater, né? Então, é uma expectativa.
For rápido, muito não, grande. Ele é muito rápido.
Pois é. Se você tiver. A expectativa desse menino é muito grande. É, para algumas pessoas, ele não é o substituto do Dudu, ele é melhor que o Dudu. É algo além. Tem 18 anos, eu vi jogar muito pouco, eu confesso que não tenho uma posição ainda sobre esse menino. Tenho sim, sobre o Patrick de Paula. O menino, o Patrick de Paula é melhor, mas o menino também vai bem. É, esse menino que tem entrado, o Wesley tem entrado bem com velocidade.
O menino pode ir de lateral direito hoje?
Pode, e foi muito bem no jogo passado.
Joga bem.
Enfim, se o Palmeiras for pro jogo, eu acho que eles vai, os dois vão pro jogo. Aumenta a vantagem do Palmeiras.
Eu também acho.
O Palmeiras tem mais time.
Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Atenção, torcedor ao viver.
Agora, bota aí o hino do Corinthians.
2-0 pro Verdão. Que não fique brava comigo.
1-0, gol de Otero.
Torcedor do Corinthians tem que acompanhar pra ver se eu vou acertar ou errar, hein?
Gol de Otero.
2-0 pro Verdão. Eu acho
gol de Otero.
Que Otero.
Todo mundo aqui na prova
hoje vibrando. Vocês vão tomar a cacetada do Palmeiras, Vampeta.
Você só esqueceu de falar, você falou o horário do jogo, que é 19h15, mas que a abertura é 18h15.
Né? Ah, é, no YouTube. Tá vendo? Gente, presta
atenção. Tem coisa boa, hein?
Esqueci
de falar nessa abertura.
Esqueci de falar, ó. Não é no presta atenção, não é no nem no AM, nem no FM. Você vai curtir o jogo no YouTube da Pan. E também vai curtir no Panflix. E no Facebook, Twitter, enfim, em outras plataformas. Só não vai ter o jogo no AM e no FM. O resto em todas as plataformas a partir de 6h15 da tarde. Vamos entrar uma hora antes para mostrar esse clássico para vocês, então conto com vocês. Estarei com o Vampeta, com o Espímpolo, com o Vanderlei Nogueira, com todo o time da Pan para esse jogão Corinthians e Palmeiras. Mas voltando ao resultado, 2-0 a cacetada que vocês vão tomar, viu, Vampeta?
2-0?
2-0.
Pô, mas os caras hoje estão tá tristes aí, não bota não o hino da torcida do Corinthians vibrando?
Vai, eu acho.
Quando ele fala?
Eu acho que vai ser 2-0.
Tá,
era 2-0 Palmeiras.
Você tá dizendo o quê? Que é dá o contrário do que ele fala? Mas
lógico.
Não é assim,
Vampeta.
Quem que vai ganhar?
Vai dar 1-0 o Corinthians, vou de Otero depois de que você falou. Eu tava esperando só de 0-0.
E você?
Mas com sua fala.
0-0.
Tem o bolão, eu tô subindo no bolão.
Mas é jogo pra você. Samidano,
acho que tá me ajudando nos algoritmos.
Pelo amor de Deus.
O quê?
Os caras empolgados aqui, bombando aqui no programa, você mete 0-0.
É o resultado bom. O Flávio tá indo na lógica.
Torcendo pra que seja diferente. Só tá esperando um bom jogo.
Hoje eu fiz o Jornal da Manhã, né?
Ei,
com a beldade lá.
Não tô esperando o jogo, não.
Tava lá o Thiago, meu irmãozão, o Thiago é da hora, com a beldade.
Você vem de manhã pra ver o Thiago Berrache, né?
Eu venho pra ver o Jornal da Manhã.
Ah, tá.
Só que aí, no Jornal da Manhã agora, tem um tal de Torinho, né?
Torinho.
Já pensou o Torinho Samidana dando resultado aqui? Não, louco. Eu vou ligar pro Torinho pra saber quando é que vai dar.
Bom, então você 1-0 Corinthians, ou Zé 0-0. Eu 2-0 Palmeiras. Vamos ver o voto de Minerva do Flávio Prado. Quem ganha, Flávio?
Faz uma lástima, cara, já com esse pessimismo. Pelo amor de Deus, 0-0.
Ah, para. 2-0-0.
Não, se tudo correr normalmente, vai ser ruim. Mas a gente conta com as. Ué, como eu já falei, nós vamos ser obrigados a ver o jogo. Você, então que seja um jogo bom.
Você que tá aí no chat da Jovem Pan, já estamos aí com quase 3 mil pessoas curtindo agora. Manda palpite pra Corinthians e Palmeiras, vai! Manda bala, traz o palpite de Corinthians e Palmeiras.
Romulo Amaral, 2-1 Palmeiras. Ah. Denis Márcio, 2-0 Timão.
Vai. Vai lá, galera, pode mandar o palpite.
É.
Aí eles vão continuar mandando. Olha lá, vem mais. É isso aí, Flávio tá concordando no 0-0. Divino Pierone aí.
Tô confiante. Se o Nilson Jagger disse que o Palmeiras vai ganhar,
Jagger.
É porque não vai.
Jagger é escapau.
Ricardo Abreu, 1-1. Roberto Silva, 2-0 Corinthians. Jorge Luiz, 2-0 Porco. O Max 0x0, Napoli 0x0.
Isso aí, ó.
Ixi, depois tem um trocentos resultados.
Ah, não para agora. Pediu, a pessoa responde. Aí é legal, ó. Não, aí... Manda palpite mesmo, gente.
Participa. Marcos Souza, 3x0, Timão. Esse tá entusiasmado.
Gente, olha, então.
Tony Medeiros, 3x1, Verdão.
Tá combinado.
Anderson Paiva, Palmeiras 4x0.
Combinado com você, 6h15 da tarde em todas as plataformas. No YouTube da Pan, no Panflix, no Facebook, no Twitter. Você vai curtir Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras a partir de 18h15. Ah, não vai transmitir no AM, no FM? Não vai. Mas você tem inúmeras opções. Você tem o YouTube, vai lá, Jovem Pan Esporte. Você tem o Panflix, você tem o Facebook, você tem o Twitter. Inúmeras. Tem o site da Pan.
Em todas as plataformas.
Em todas as plataformas você vai curtir. Hoje não transmito no ar, porque tem lá a programação da Pan, tem Hora do Brasil, tem um monte de coisa aí no mesmo horário, que o jogo começa às 7h15. Mas nós vamos começar às 18h15 transmitir pra você. Combinado? Voltamos já. Meus amigos, olha, sabia que a promoção Use Elo voltou? Ah, voltou sim, rapaz. Eu já estou participando para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em, ó, din-din. Como diz a minha neta, em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra, a partir de R$30 no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe um RASP e ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou, meu amigo? Olha só, não perde tempo não, hein? Cadastre o seu cartão Elo, aproveite. Um abraço da Elo pra você. Vai na sua, vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. elo.com.br. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora aqui do São Paulo Futebol Clube. Ih, rapaz, mas mereceu perder o jogo, tá louco. Esse eu vi inteirinho, que foi mais cedo, o Bragantino, o Red Bull Bragantino perdeu 2 pênaltis. São Paulo mereceu perder o jogo em casa. Quem é? Ô, Flávio, você fez esse jogo?
Não, eu vi o jogo.
Ah, tá. Então vai, conta um pouquinho desse jogo pra nós.
Foi realmente um jogo onde o São Paulo, concordo com você, mereceu perder, se bem que eu não daria nenhum dos 2 pênaltis, mas o time de novo se perdeu no aspecto psicológico. O time de São Paulo, ele faz alguns bons momentos, foram vários, tipo uma meia hora boa, um 45 minutos bom. De repente, qualquer coisa, ele cai completamente.
Ele desanda.
Ontem ele desandou de uma maneira absurda, depois tomou o gol. E o próprio Diniz mesmo fez algumas alterações, meio que desistiu rápido do toque, bola pra área, meteu o Carneiro, meteu, vambora. Acabou até dando certo, foi um lance mais casual do que um lance.
Erro do goleiro.
Exatamente. Que é muito bom goleiro. E realmente São Paulo precisa criar uma estabilidade. São Paulo tem momentos ótimos, deliciosos. Pra quem gosta de ver futebol como eu gosto, pelos meus conceitos de futebol. Mas tem momento que a coisa desanda de um jeito que é assustador, assustador. E ontem, de novo, aconteceu, como aconteceu no segundo tempo do jogo contra o Atlético. Essa instabilidade emocional do time é um negócio impressionante. E já até passa pelo Diniz.
Contra o Red Bull, não, o Paulista também foi a mesma coisa, 3x2 também, né?
Foi.
3x2, contra o Lema, contra...
Entendeu, é verdade. Você citou uma coisa que eu concordo, até passa pelo Diniz, mas você não inverte a situação? Às vezes o treinador passa a estabilidade emocional pro grupo?
Não,
a maneira de agir do treinador.
Eu acho que ele tá...
Ele tem um padre do lado lá, mas o padre não consegue segurar.
Ele segurou, ele até melhorou muito essa instabilidade do time. Tanto que o São Paulo tá na parte de cima da tabela, então muito pelo trabalho tático do time e tal. Mas ainda aquele peso de 10 anos, 12 anos sem ganhar nada... faz com que a instabilidade ela fique muito... E eu acho assim, se você consegue colocar no teu cérebro e fazer alguma coisa por um pequeno tempo, a física quântica mostra isso, eu adoro física quântica, se você faz por algum tempo, você pode fazer por todo o tempo. Se você consegue, por 20 minutos, fazer uma coisa bem feita, é uma questão de tempo e perseverança para que você faça por 40, por 60. Acho que é isso aí. Se o São Paulo continuar insistindo, ele vai acabar fazendo por mais tempo. Só que tem que diminuir essa instabilidade. No domingo contra o Fluminense não houve a instabilidade. Na quarta foi muito instável, primeiro tempo maravilhoso, talvez o melhor primeiro tempo que o São Paulo fez desde que o Diniz chegou. Ontem voltou a ser instável. Fica complicado sim, né?
Tem que ter isso depende muito dos atletas, né? Manter a regularidade de 3-4 jogos, jogar bem. É o que o Flamengo faz. É que o Everton Ribeiro faz por quarta, domingo, quando oscila, tem uma reserva que entra e
tem grupo, quer jogar. Tem grupo, né? Campeonato Brasileiro precisa de um grupo
mas
assim.
Mas o São Paulo continua não mantendo o mesmo nível de atuação no jogo inteiro. joga o primeiro tempo bom, cai no segundo. Joga o primeiro tempo mal, vai melhorar e tentar recuperar o resultado no segundo tempo. Eu não sei se a necessidade é de tempo de time, de formação de time, de você ir consertando e trocando as peças no devido tempo, com cuidado. Você ficar lá, não um jogo, três jogos, um mês, mas sei lá, um ano, criar uma filosofia, alguma coisa.
Tem algumas coisas engraçadas que acontecem lá, que, por exemplo, quando o Brenner entrou no jogo de...
Contra
o Corinthians. Ele entrou e mudou o jogo, entrou muito bem. No jogo seguinte ele foi bem de novo.
O Fluminense.
Ontem já não foi. Quer dizer...
Ontem achei foi o Elinho, gostei do Elinho.
Então, que quando teve oportunidade não andou. Então, aí, o que o treinador tem que fazer? Como é que você vai encaixando o time? O jogador reage bem, mantém. Tipo, Léo Pelé, Diego Costa. Eles entraram, estabilizaram e acabou. Ali tá resolvido o problema. Você continua. Aí você pega o cara, pô, esse cara mudou o jogo. Vou dar uma chance pra ele. Aí no outro jogo ele não segura. Aí você tira, bota outro. Aquele, pô, agora vai, mudou, legal. Tá. Aí no outro o cara não segura.
De segundo tempo,
então, é isso. É, tem que ter essa estabilidade com o Léo Pelé e o Diego Costa.
Mas por isso que eu não gosto dessa coisa de não fixar. Você tem que ter aqueles caras, são os meus 11 jogadores titulares. Eu gosto disso.
Mas eles não seguram.
Eu gosto dessa coisa de.
Mas os caras também não estão segurando psicologicamente. Engraçado isso. Como é que o Léo Pelé e o Diego Costa seguraram? Acabou. Tá resolvido o problema ali. Eles estão lá. Vão errar. Teve um jogo que o Diego até cometeu um erro. Mas os caras viraram titular. O Léo Pelé parece outro cara. Ele assumiu. Bom, isso aqui, aí você resolveu o problema. Aí o Brenner entrou. Bom, agora é o Brenner. Aí o cara não segura.
Mas, Vampeta, mas não são muito moleques esses caras pra ficar nessa instabilidade. Não sabe se são titulares ou não. E tem que mostrar toda hora.
Não dizem que a oscilação dos jovens é uma coisa normal.
Tem que mostrar toda hora.
Aí você fala assim, aí você pega os dois do Palmeiras... manter a regularidade.
Mas é outro patamar.
Você pega. Porque outro patamar?
Porque são mais jogadores.
Não, o Diego Costa não tá oscilando. O menino que entrou na zaga.
O menino tá bem.
E os figurões também não estão segurando. Eles também são estáveis.
É que pra atacante é mais difícil, viu?
É, né?
Você manter a regularidade. Pra quem joga no meio, pega a bola toda hora, vem de frente, aparece mais. Quando você é atacante, que você entra no time principal. Pra você se sustentar como titular e jogar bem é muito mais difícil.
Boa, essa é uma análise boa. Mas é boa.
É, porque lá você vai ser marcado.
Agora,
na pré-eleção, os caras podem ter certeza, falou, o menino vem de gol contra o Corinthians, entrou no jogo do Fluminense.
Chega junto nele na primeira.
Fica mais atento. E quando você joga de volante, ali no meio, você que tem que convencer de estar marcando o seu adversário do lado contrário. Como os dois do Palmeiras têm qualidade, eles marcam e jogam.
Agora, gente, tem dois caras que acharam a mãe de santo certo, hein? Compraram o atabaque perfeito. Um é o Luciano. E o outro, o goleiro do Santos, João Paulo. Acharam a mãe de santo perfeita.
O João Paulo é muito bom.
Eu não tô discutindo que seja bom. Mas vocês viram o gol que o Luciano fez ontem? Pô, o atabaque batendo, sabe? Achou a nota certinha. Ele
Flávio, sabe quem...
Pelo amor de Deus.
E o passe do
Galinho?
Foi do Carneiro, né?
Carneiro foi ali.
Você vê como é também o lance, ó. O lance de gol de São Paulo. O Reinaldo ficou umas 4 vezes dando condição, onde a zaga saía toda. Né? Isso eu tava vendo depois no Sport TV.
E ele é experiente, ele é malacão.
E ele não tava acompanhando. Um
jogador de bom nível.
Não tava acompanhando
agora,
a saída.
Você sabe uma diferença, Nilson? Um dos melhores atacantes. Eu não consigo entender, esse rapaz era do Palmeiras, não era? Como é que é? O menino do Arthur, né?
Ah, o Arthur.
Que esse cara joga de bola, esse Arthur... Como é que pode o Palmeiras ter aberto mão desse rapaz?
É um bufão favor, viu?
Hã?
Mais 20 milhões, eu acho.
Ô, jogador bom,
favor,
hein?
Mas
acho que, se não me engano, foi 25. E pagou 27 pelo Rony.
Então, achou que valeria a pena. Mas você vê como é que é. Achou que era mais certeza.
Carlos Eduardo antes.
Então, mas achou que era mais certeza.
O que esse rapaz joga de bola, esse Arthur? Eu acho que um clube grande. Agora não tem mais negócio, né? Tudo é mais ou menos. Tem história grande, né? Mas um clube aqui de São Paulo deveria trazer esse rapaz urgente. Pensar ele o jeito que
agora não consegue comprar mais.
Por que não?
Porque ele entrou na rota europeia. Agora ele é jogador do Red Bull.
Vamos ver.
É por isso que ele foi contratado. Por isso que eles pagaram o valor que ninguém pagaria antes. aí deram acima do... É, o goleiro, que ontem falhou até, mas é tudo assim. É tudo moleque pra ser repassado.
Você ia falar o quê, Zé? Não, eu queria dizer que há pouco a gente falou de técnicos estrangeiros. Uma diferença que eu vejo é que os times treinados pelo Coudet, pelo Sampaoli, pelo Jorge Jesus ano passado, o Domi tá chegando agora, mas é assim, são times, são treinadores que exigem intensidade e foco do jogador no jogo o tempo inteiro. O jogo inteiro. O jogador brasileiro está muito acostumado a não ter essa intensidade de jogo, principalmente na partida inteira. Tem hora que os caras ficam dispersos. E assim, e esses treinadores dessas características que a gente está recebendo de fora, porque outros vieram e não mudou nada, não teve nada diferente, mas esses treinadores, eles têm essas características, ou essa característica, intensidade, foco no jogo, fica um maluco ali se o jogador fica disperso em campo. Talvez o que esteja precisando o São Paulo é mais atenção, mais foco no jogo. O cara ficar focado no jogo inteiro, alguém ali, acorda, meu filho, não pode dormir, não. Muito jogador dormindo durante as partidas. Eu acho que essa instabilidade um pouco é por conta disso. O jogador acha que não precisa ser intenso os 90 minutos.
Um jogador que é muito isso é o Vitor Bueno, né? Ele tem momentos brilhantes e momentos que ele some. É engraçado isso. Ele é bom jogador, Vitor Bueno, bom jogador. Mas ele some de repente,
tem
de repente
isso, aparece. Tem muito isso no futebol brasileiro. Muitos atletas. O Pato é assim.
Pato é assim.
Tem um monte.
Ué,
um monte.
O melhor exemplo dessa falta de intensidade aconteceu com o Flamengo alguns jogos passados aí. O Flamengo deixou de ser intenso. Flamengo, falei, mas peraí, esse não é o Flamengo que eu vi a temporada passada. Deixou de ser intenso. Agora, ontem, quem assistiu o jogo percebeu que está quase na mesma intensidade.
Você viu o que o Domi falou lá atrás, por que estava acontecendo isso? Ele falou que o Flamengo não estava treinando direito. Aí, depois de que terminou o campeonato carioca, começar o brasileiro, ele disse que analisou. Né?
Todo mundo
o time não estava treinando assim fisicamente. Ele disse que o Flamengo estava muito mal fisicamente.
E mudou o estilo também, né?
Também.
Precisa de algum tempinho pra você mudar.
Mudou o jeito de jogar.
Mas ele alegou que o problema era físico.
Mas ontem o time foi bem vertical, viu?
Não sei, agora fisicamente já tá mais inteiro, né?
Ontem eu vi um comentário de um colega nosso aí, o Mauro da ESPN.
Conta,
Mauro César. O Mauro César, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, deixa eu perguntar pra... E tava bancada lá, né, da ESPN. Ele falou assim, eu quero que vocês me apontem aqui. Ele, bem, o cara trabalhou 10 anos com Guardiola. Barcelona, Bayern de Munique, City. E você via ele do lado do Guardiola debatendo para mudar o jogo. Quem entra, quem sai.
Ele que dava treino.
Ele que dava treino. No lado, pro mundo todo ver, é o lado de Guardiola no Barcelona, em tudo. Vamos tirar quem? Vamos tirar o Gabriel Jesus? Aí o Guardiola pergunta pra ele, não, vamos fazer isso, aquilo. Aí ele perguntou, qual treinador brasileiro hoje, atividade que tá aqui, que poderia estar 10 anos do lado do Guardiola, discutindo com o Guardiola sobre futebol.
Pô, quando eu tiro uma fotografia com o Guardiola, os caras já guardam como troféu, imagina 10 anos do lado.
E aí tem companheiros que falam, não, o cara foi lá pra auxiliar, tá começando a carreira agora.
Conceito.
O técnico tá começando.
Conceito,
aí, o cara
conceito.
Tá lá 10
como
anos.
Não,
mas é conceito. Conceito do jogo que ele tem.
Sim, tudo bem. Conceito, tudo bem. Mas como treinador, ele está começando agora.
Se tudo correr,
aliás, com 58 anos, que ele tem 58 anos de idade.
Se tudo
então ele começou no Manchester como treinador e é o único time no Flamengo.
Se tudo correr normalmente ele vai. O início Flamengo dele, vai atropelado uma
o
vez.
O início também, dele tá sendo 10 vezes melhor do que
melhor o que do Jesus. Melhor que o do Jesus, inclusive, como resultado. Ele, se tudo correr normalmente, ele vai
para um
sistema diferente e vai deitar. Melhor elenco. Disparadamente, conceitos de uma inteligência que a gente não está nem acostumado aqui. Meu Deus do céu.
Mas precisa ver se o Flamengo. Nós vamos falar de Flamengo daqui a pouco, mas precisa ver se o Flamengo vai manter esse grupo.
Está segurando, né? Ele está conseguindo. Por exemplo, o futebol árabe está em cima aí de Arrascaeta, de Everton Ribeiro e oferecendo 60 milhões de seguidores. E o Flamengo não. O Benfica aí diz que ainda pensa no Bruno Henrique.
É
e
grana
outro,
demais.
Mas o elenco do Flamengo não é grande. Se ele perder duas, três peças, ele tem reposições ali dentro. Em tese é isso. Não é o que a gente fala?
Não cabe a mesma qualidade.
Dá até pra você pensar e
soltar. Uma coisa que a gente falou, por exemplo, de instabilidade, quando a gente estava falando aqui do São Paulo. Um jogador, por exemplo. Um jogo não joga bem, no outro cai de produção e aí interfere no time, no rendimento do time. Quando você tem um elenco tão recheado e com tantos bons jogadores, de repente um cai e o outro supre. Aparece outro. Ah, o Everton Ribeiro não se destacou hoje. Aí vem lá do banco o Diego resolve, ou o Gabriel resolve, ou outro. Ou seja, o problema é quando você tem um elenco na média ali, médio, um cara que joga mal interfere no time. Se você tem um elenco muito bom, não tem importância.
Uai, ele fez isso, um outro ele jogador fez isso com o Arão. Abaixo. O Arão foi um grande destaque a temporada passada, jogou muita bola o Willian Arão, e ele tá optando mais pelo Thiago Maia.
Outra coisa que eu tava comentando,
saída de jogo.
É outra filosofia. Esse negócio de rodízio, né? Aí falou, o Domenech tá chegando, ele gosta de rodízio, trocar. Você vê que o Arão vai pro banco, joga o Thiago Maia, o Gerson já
ficou. O Gabigol vai pro banco e fica com o nariz torcido. Pedro.
Arrascaeta já.
Arrascaeta aí falou.
Também reclamou. Assim,
será que o Jesus, ele não gostava de rodízio porque ele sabia que o banco era ruim, ele olhava e falava, não, não dá pra mudar.
E mesmo assim ele mudava, sempre mudava três, quatro jogadores.
Ele não mudava tudo, porque...
Agora aí, é outra cabeça. A cabeça dele é, como o outro joga, eu vou jogar de acordo. É assim que funciona.
E também pela necessidade de preservação do time, que vai voltar a Libertadores daqui a pouco, que tem agora, esse calendário tá muito achatado, até fevereiro tem que encaixar um montão de partidas.
Não, Zé. Aliás, até dezembro de 21.
Também,
são três dias de diferença. Acabou uma temporada, três dias.
Aliás, eu vi aqui que o Fernando Diniz talvez poupe alguns jogadores no clássico contra o Santos. Porque pega o River na semana que vem.
Que é fundamental pro São Paulo.
Ele pode assim, pensar em descansar um ou outro.
Agora veja que coisa maluca.
Legal,
porque River, muitos porque jogadores.
Não tem 15 dias que voltaram a treinar.
Porque muitos jogadores acho que não podem jogar contra o River. Acho que o Luciano tá fora. O Daniel Alves continua fora.
O Luciano não foi inscrito?
Pelo que eu vi aqui.
Gente, agora pensa bem. Quando o Zé falou, o Vampeta também, Nilson, sobre o elenco do Flamengo, quando um não tá bem, o outro vai super. São Paulo e Palmeiras.
Ah, não, ele cumpre suspensão no torneio, viu? Ah, tá. O Luciano não é porque
esse jogo é
loucura. Ele foi inscrito, sim. Liberou transferência, mas ele tá suspenso.
Então, gente, aí você olha quais são as opções que esses caras, tipo Luxemburgo, Diniz, tem para tentar segurar a onda dos caras mais velhos que não estão segurando. Molecada. Olha que diferença. Não, e o Flamengo bota os caras. Thiago Maia jogou 4, 5 anos na Europa.
Lá, você pega assim, ó. Ninguém fala, mas são dois jogadores que seria titular em qualquer time do Brasil. Você pega o Pedro Rocha e o Vitinho, eles jogam muito.
Então, Pedro?
Mais cabe baixo,
Pedro?
Então, mais cabe baixo, por quê? Porque, pô, a temporada do Bruno Henrique e do Gabigol, não tem como sacar os caras. Mas você pega Pedro Rocha e Vitinho, bota no Corinthians.
E aqui o Luxemburgo tem que olhar a base, tem que consultar o João Paulo, o Diniz tem que consultar o Visoli pra ver se tem opção, não tem.
O Cuca elogiou a base do Santos
pra caramba. Então, mas você vê ontem os moleques lá, tudo, eu falei, quem é esse moleque? Pô? É tudo molequinho. É duro, né, cara? É complicado você jogar
pro moleque. Gente, olha, e o São Paulo tá aí, deixou de perder, que foi o tema. Fomos lá pro Flamengo, mas
só pra concluir o negócio do São Paulo, agora que eu digo, empatou ontem, poderia ter perdido, mas se você olhar a tabela onde o São Paulo tá, não é pra fazer fumaça e querer cobrar, exigir, porque o São Paulo tá ali, ó. Tá ali colado com os líderes.
São os três estrangeiros e o São Paulo.
Entendeu? Quando é o jogo contra o River, quarta que vem?
Quinta-feira, né?
Peraí, o jogo com o Santos aqui. São Paulo tem chance de ganhar a Libertadores, é remota, hein, gente? Vamos ser claros aqui.
Não, mata-mata.
Chance remota. Mas São Paulo ganha a Libertadores. Chance remota de ganhar a Libertadores da América.
Não, a chance pra mim maior da.
O jogo contra o Santos. Ô, Vampeta, você defende isso comigo e trata de defender, pô. O jogo contra o Santos é sábado à noite.
Não, isso eu tô aí, não.
Tem domingo, segunda, terça, quarta pra jogar. Meu, qual é a tua? Tem que jogar. Eu jogaria com o time inteiro. Ou melhor, lógico, que eu tenho contra o Santos.
Não dá pro Daniel jogar esse jogo ainda?
Contra o River? Acho que não.
Não dá. Pelo sem que previsão, as informações de hoje
é que não dava muito dele, né? Agora, o River não tá jogando. O futebol na Argentina tá parado.
Não, os caras votaram, não tem 15 dias a treinar.
Não, a treinar. O futebol tá parado, não tá rolando nada.
Não é só.
Futebol na Bolívia não tem.
Não é só o futebol chileno, tudo, os caras estão tudo votando agora. O brasileiro que falou. Exatamente isso.
Gente, nós voltamos já no Esporte Discussão. Vamos falar do Cuca, que venceu o duelo com o Sampaoli, né? E o Marinho, rapaz, tá jogando um bolão, hein? Deu show o Marinho, né? Vamos falar do Flamengo, que venceu o Clássico.
De Marinho.
Eu vou falar do Flamengo, que venceu o Clássico e mostrou sinais de que o time está voltando aos seus melhores dias. Nós já falamos bastante do Flamengo, mas nós vamos voltar a tocar nesse assunto e falaremos mais do Clássico também, Corinthians e Palmeiras. Pode continuar mandando, manda pra gente, vai ter intervalo agora. Você continue mandando, já tem mais de 3.300 pessoas aqui, ó. É, e tomara que não caia. Disse que tinha um amigo nosso que, quando o intervalo entrava, aumentava a audiência, ele queria que continuasse o intervalo. Para com isso. Não, tomara que não caia. No intervalo, você aproveita e diz o seguinte, ó. Você manda o placar aqui de Corinthians e Palmeiras, que nós vamos citar o seu nome. Escreve no chat aí o placar de Corinthians e Palmeiras, que a gente vai dar o seu nome e o seu placar. Pode mandar. Aproveita o intervalo para fazer isso. Voltamos já. Nós seguimos, estamos de volta aqui no Esporte Discussão na Jovem Pan. E o Cuca, hein? Quem é que transmitiu o jogo do Santos ontem, Zé Manuel?
Eu, nós Flávio dois. Prado, Flávio, estivemos juntos e misturados.
Cuca venceu o duelo com o Sampaoli e Marinho deu show, é isso
e,
mesmo?
E Rafael Tebas quase desmaiou.
Por quê? Sampaoli. Sampaoli. É uma paixão pelo Sampaoli, eu não sei que o Tebas tem essa paixão argentina.
Ele tem um gato que chama Sampaoli.
Eu sei disso, um gato. E o outro Tebas.
Ele ficou muito magoado com essa semana.
Eu fico muito preocupado com esses caras que tem gato.
Que muita gente acha que o Sampaoli é muito chato, não sei o quê. Ele ficou muito chateado com isso. É. O Tebas, ele ficou porque...
Mas foi mesmo.
Diz que é duro aguentar o Sampaoli.
O Flávio estava me falando que a expulsão do goleiro mudou o jogo, é isso?
É verdade. Ó, o negócio é assim, o Atlético tava, o Flávio usou a palavra, tava amassando o Santos.
Tava amassando, parecia um purê de batata.
Mas atropelando, assim, coisa de 20 finalizações a 3, a 4.
Na verdade, 19 a 3.
Aí, o Rafael deu uma contribuída, o goleiro do Atlético Mineiro. Ele saiu da grande área num contra-ataque, claro que o Santos ali não pega ratão, né, pra meter um contra-ataque. Sim. O Marinho jogando mais pelo meio, né, que ele botou o Arthur Gomes de um lado, o Lucas Costa do outro pra ajudar os laterais também ali, né, e o Marinho ali... Lucas Braga, perdão. E o Marinho ali, mais pelo meio. E num desses contra-ataques, o Rafael saiu, apelou, deu uma voadora, foi expulso. Pra mim, bem expulso. O Marinho e deixou deu uma perninha Braga. Ali,
foi bem expulso. É. Mas o Marinho também foi bem esperto.
Então, a partir daí, mudou um pouquinho. O Atlético continuou atacando, que ele não sabe fazer diferente. Ele ataca, ataca. Nem índio, né? E o Santos soube ganhar o jogo, teve esse grande mérito, equilibrou. No segundo tempo, depois, evitou aquelas chegadas do Atlético toda hora. O número de finalizações acabou diminuindo. E mereceu a vitória o Santos. Pra mim, João Paulo, um dos grandes destaques. O Madison fez um belo jogo, especialmente no primeiro tempo. E o Marinho fez 2 gols e também é um jogador que tá numa fase extraordinária. Eu destacaria esses 3 nomes: João Paulo, o goleiro, o Madison, que entrou ontem na lateral direita, e o Marinho.
Me surpreendia que o Madison chegou, veio. Teve uma temporada muito boa no Atlético Paranaense. Veio e não tava tendo oportunidade.
Segundo jogo dele ontem.
Ah, então. E ele foi muito bem no Atlético Paranaense do Thiago Nunes.
E claro,
fazendo gol na final.
É, ele é bom jogador. E claro, assim. O Cuca falou na entrevista depois o seguinte: ele falou assim, ó, eu pensei dos dois jeitos. Ficar lá atrás, vamos se defender, não sei o quê. Mas ele falou, com 6 desfalques, né? Tava difícil montar a defesa, o meio campo, improvisando, botando o garoto.
Jobson de zagueiro.
De zagueiro.
Não foi legal o jogo.
Mas mesmo assim, com tantos problemas, eu resolvi também atacar.
O jogo foi então, bom. Bela foi atitude. Bom, dele.
Foi legal. Os jogos do Atlético Mineiro normalmente é legal, porque não tem. Ó, é aquele jogo que ou perde ou ganha. Eles não. O Atlético não tem um empate na competição.
Muito pouco, é. Então, foi legal, foi um jogo bom, mas sem dúvida a mudança foi a expulsão do
goleiro.
Aí com 10 aí o São Paulo foi obrigado a fazer 2 de 4. Né? E o Vitor na sequência tomou um frango. Frango mesmo.
Tomou o frango e sabe quem vai jogar o próximo jogo?
O Ederson não sai mais. E não sai mais. Não sai mais.
Às vezes cai do colo, né, pra você mudar.
É. Não, então, e o Santos nessa coisa, nessa característica. A gente ouve todo dia aí, jogador. O Vampeta traz informações, que as cachoeiras dele, que o Santos está contratando.
Programa
o Robinho vai jogar informação, de informação. É. Então já tem um zagueiro lá, o Laércio. O José, o Ellison, que tá vindo lá do Atlético Mineiro com a ida do goleiro Everson. Ah. O Elias tá vindo aí.
E Robinho.
O Robinho pode vir aí.
Robinho, se abrir
aquele menino lá do Grêmio, lá, volante. Como é que é? Thalisson, né? Não, como é que chama? Não, é. Tarciano também está negociado. Falta pagar lá o Hamburgo, aquelas pendências na
frente para
poder inscrever, mas.
Só isso, 15 tá milhões. Resolver essa agora, olha só, eu fico olhando aqui.
E os meninos é que estão.
Quando vocês citaram essa história do Atlético, né? E o Vampeta falou, ele não empatou nenhum jogo. Então, olha só, o Atlético, em 8 jogos, ele ganhou 5 e perdeu 3.
É.
Ou seja, ou vamos ou não vamos. Balcome é delicioso ver o Atlético jogar. Ele tem 15 pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos? Tem 13 pontos. O Palmeiras tem 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Se o Palmeiras ganhar hoje, ele passa um ponto do Atlético, mas um tem 13 e o outro tem. Tá, ele tá mais ou menos igual. Tá mais ou menos igual porque ele tem um jogo a menos. Aí eu pergunto a vocês: é melhor você fazer essa pontuação jogando como Atlético ou jogando como Palmeiras?
Essa é o prazer história de ver muito
é melhor. Lógico, é o prazer de ver o futebol jogar. Acaba dando na mesma
tabela,
isso, que joga ofensivamente,
passar todo mundo é o Vasco.
Então, o Vasco empatou duas vezes, ganhou quatro, empatou.
Não, mas ó, o Vasco tem dois jogos a menos.
Tem. Se ele ganhar os dois, ele é o líder.
Ele é o líder do campeonato.
E o Marinho virou artilheiro do brasileiro.
Eu acho que tem
o Thiago, né?
Eu acho que tem uma pergunta que a gente tem que fazer pro torcedor do Atlético, que não ganha o título brasileiro desde 71, né?
Uhum.
Já são 38, 48, 49 anos.
Desde o primeiro campeonato
brasileiro. Isso, 49 anos sem ganhar. Tem que perguntar assim: você prefere o seu time jogando uma barbaridade pra cima, assim, do jeito que joga o time do Sampaoli, perdendo o título, ou variando a forma de jogar, jogando pra cima, se defendendo, fazendo o que o Fernando Diniz começou fazendo no São Paulo e ganhando o título brasileiro? Sim,
mas isso aí que você está falando.
Então a pergunta é essa.
Não, mas isso que você está falando.
Tem resultado.
Não jogando nada. Ele tá desde 40 e não sei quanto,
mas
aí não ganha.
Mas o Atlético Mineiro, que a gente viu, já viu times infinitamente melhores do Atlético do que esse Atlético de hoje. Nós já vimos
aqui.
E perdeu o título.
Mas a maior parte do tempo, o Atlético jogou
futebol. O que o torcedor quer, e esse eu sou resultadista mesmo, é que o time dele ganhe título e ganhe jogo.
Então agora a tentativa tá correta, porque jogando feio ele vem faz tempo.
Uai.
Agora ele vai tentar jogar bonito.
Vai jogar bonito, se ganhar jogando bonito, melhor. Não, mas entendeu? Sim,
porque jogando feio faz 40 e tantos anos que ele não ganha nada.
O torcedor quer ver o time jogando pra ganhar o título. O que fica, o que fica pra história?
O título. Sim, mas o Atlético não tem título. Entendeu? Então, pelo menos ele
sempre
ganha.
Eu sempre falo isso, você viveu isso em 82, eu fui pra primeira Copa só em 86, não fui em 82. Mas você viveu uma seleção brasileira em 1982 encantando o planeta.
Isso.
E não foi tem ruim? Título.
Essa seleção.
E não tem
essa título. Seleção, ela é muito mais respeitada que a de, sim, que a de 94. Muito, mas não dá nem pra comparar.
Sim, eu também concordo com você. Não dá nem pra... Tecnicamente, não dá
na
pra
verdade,
comparar.
Nilson.
Mas não
verdade,
ganhou.
O encantamento do futebol brasileiro. O último encantamento do futebol brasileiro vem dessa seleção. Se o Brasil ainda tem nome aí fora, é por causa dessa seleção de 82. Não é de 94, não. Ninguém sabe o time de 94. Nem lembra.
Mas
de
82 tá aí. Mas o erro é pensar que esse Atlético do Sampaoli é ataca. Um dos pontos principais, e a dificuldade do São Paulo fazer isso, era esse? Não é. Você ataca, perde a bola, lá na frente os caras têm que recuperar.
Que é
já
onde?
Começa a marcar lá da frente.
Que é, onde?
É, é um erro você pensar, bom, quer dizer que ele ataca e não marca?
Marca.
Ao contrário. A chave porque é recuperar a bola.
Por isso que esse menino Gabriel Sara ganhou a posição do Diniz.
Tem dia que a gente faz um programa aqui que a gente acha que é maravilhoso e aí a gente olha a audiência, não é isso tudo, e tem dia que a gente não faz, que é legal, e ganhar audiência lá em cima. Tem que ganhar. Foco é ganhar.
Em termos de programa,
mas ele joga é pra ganhar, ele ataca é pra ganhar.
Tem um programa, posso te garantir o seguinte: você faz um bom programa, naquele dia não tem audiência, mas com certeza no outro dia tem. Porque
repercute.
A repercussão fala, pô, sei, que nem tipo assim, pô, você, o Flamengo, olha, gente, o Vasco, por exemplo, pô, o Vasco tá aqui, tá no meio.
Sou
tá,
o Vasco,
mas olha, o time dos caras tá jogando bonito. Dá uma olhadinha nesse jogo. Aí o cara começa a olhar. Eu lembro que o time do Santos, do Leão, ele não explodiu de uma hora pra outra. Mas a gente começou a olhar e fala, nossa, olha essa molecada jogando aí. Olha que legal. Olhando, todo mundo começou a ver. Você começa a ver isso aí. Agora, quando a baba é, você fala assim, nossa, o jogo é horroroso, eu não vou ver isso aí.
O Leão perdeu a final. O pessoal nem sabia. O Leão conta pra todo mundo.
Foi oitavo colocado.
Os caras estavam saindo do jogo com o Caetano chorando, achando que não tinha classificado. E o Curitiba tomou
o golzinho.
O Curitiba tomou 6 do Gama. O Gama já
rebaixado. Tinha uma mala branca que não chegou. Viu?
Então, aí o Santos falando sério, os caras do Santos estavam chorando, saindo. Os caras falaram, aí o treinador do São Caetano falou: por que vocês estão tristes? Não, você é classificado. O Curitiba tomou foi 6 do Gama. Os caras o quê? Pegou São Paulo, que foi o primeiro.
Isso, mas
e aí o Diego pula em cima do
símbolo.
Do símbolo, tudo. Você vê como é que é. Aí dali começou todo mundo a olhar.
Exato. Não, mas você já via o time, você gostava, você falava, pô, caramba, que legal o time vendo. Pô, aquele time do Neymar, mesma coisa. Você começa a ver o cara jogar bonito. É o Flamengo hoje. Ué, prova, Nilson César. Ontem estava vendo o Flamengo.
Pois é. Acho que a gente tem que tirar essa palavra jogar bonito. Jogar pra ganhar. A questão é jogar pra ganhar. Perder. O Sampaoli, ele joga pra ganhar. E, inclusive, ele
mas
demorou.
Mas o cara que joga recuado e contra-ataca joga pra ganhar também.
Ele queria sentar com o time, depois que ele saiu do Santos, não queria ficar no Santos, que ele queria comandar um time com condições de ser campeão. Aí no Atlético, prometeram um monte de coisa, aí veio a pandemia, não sei se. Acho que não puderam dar tudo o que ele queria. contrataram um monte de gente, mas acho que ele queria até mais. A promessa acho que era de até mais, que ele queria um time pra ser campeão. Ele quer ganhar, ele gosta de ganhar. Eu acho que ele joga...
Mas o Rogério é o cara que joga fechado e é contra-ataca também.
Joga lá fechadinho hoje, pra não perder. A preocupação a gente é não perder.
Aí, ó, agora, no mundo de hoje, só tem três times que conseguem manter esse equilíbrio de atacar, não ser atacado, que é o Bayern de Munique, que é o Manchester City do Guardiola e o Liverpool do Klopp. Eles conseguem atacar o tempo todo e você não vê eles sendo agredido. Eles não são agredidos.
O Flamengo...
O Guardiola precisa reciclar um pouco.
Não, o Flamengo
tem 10 anos que não ganha, pô. Uma não, Champions.
É Liga dos Campeões, mas eu assim.
Mas ganhou.
Mas você não vê títulos. O time do Guardiola?
Ah, também ganhou. O Bayern.
Olha aqui, ó. Vamos lá. O Flamengo tem proposta ofensiva?
Tem.
Pois é, tem dois gols. Tomou dois gols no campeonato. Não, aqui não. Desculpa. O ano passado, ele foi o time menos vazado. Proposta ofensiva. Ou você atacar não significa que você vai tomar gol. Claro, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio.
Não, eu acho que a grande palavra é essa aí: equilíbrio. Equilíbrio.
Sim, mas o equilíbrio pode ser com você atacar.
Mas jogar
pra ganhar
impedir
o jogo. Se você tiver
a bola, você tá aqui é futebol mais bonito.
É lógico.
O que a gente não aguenta é toquinho de lado.
Chance de gol.
Que nem o Lisier, chance de gol, goleiro trabalhando. É isso que a gente tá falando. Ó,
melhor.
Entendeu? Você vê lá, eu falo o nome de um jogo aqui pro Flávio, pro Vampeta. O Cássio não trabalhou ainda, o goleiro do São Paulo ainda não trabalhou.
Ruim. Melhores defesas do campeonato.
Não teve um chute a gol. É isso que ele cobra.
Melhores defesas do campeonato, sabe quais são? Inter, que tem uma proposta ofensiva, e o Vasco que tem uma proposta ofensiva.
Eu meço muito pelas
oportunidades criadas. Só uma coisa, o Vasco, o Ramon falou um negócio perfeito. Falou, olha, o que eu faço é não deixar o meu adversário chegar, não jogar.
Então,
eu não permito o jogo do meu adversário.
Eu quero jogar.
Ele fala, eu quero jogar e não permitir que meu adversário jogue.
É isso que a gente quer no futebol.
É isso que o Ramon tá fazendo com esse Vasco.
Óbvio. Mas se defender atacando, sendo agressivo, e não ficar esperando o outro não vir. E fica um jogo de medo.
É
um jogo de coragem. Nós queremos coragem.
Bom, vamos lá pro último tema, estão pedindo aqui, que é Flamengo. É que a gente falou bastante do Flamengo, né? Mas nós vamos voltar aqui pro último tema, que é o Mengão. O Mengão. Olha, Flávio, ontem eu falei que eu tinha dúvida, hoje eu já tô começando a ficar. Depois que eu vi ontem, entendeu?
É da última rodada de
mundo. Porque eu falei, olha, o Flamengo acho que não vai bizar esse ano. Mas ontem eu vi o Flamengo do ano passado, gente. Meu Deus do céu! Mengão do ano passado, vi ontem. O Flamengo jogou muita bola ontem e venceu de 2-1 e foi pouco. Você viu o jogo?
Muito pouco. Eu vi as oportunidades de gol, perdeu gol pra caramba.
Era pra ser um monte.
O primeiro tempo foi um espetáculo, né?
Espetáculo. Jogou muita bola. O Flamengo jogou muita bola.
O chute do Flamengo, do Fluminense, do gol, que deu gol, foi de escanteio, foi o segundo no jogo inteiro. O Flamengo deu mais de 30.
Então, a pergunta aqui do Landi é a seguinte: se o Flamengo venceu o Clássico, mostrou sinais de que o time está voltando aos seus melhores dias. Quer dizer que o Brasileirão já acabou, nós já podemos decretar Flamengo campeão, ou não vai ser como ano passado?
Vai ter clubes ali, o Inter, o próprio Atlético Mineiro, Palmeiras, tudo na bota dele.
Na bota? Não vai ter aquela vantagem do ano passado?
Não, não vai ter nada disso. 18 pontos de diferença ontem pro Palmeiras, não pro Santos. O Santos foi 9 e 10.
Eu não descarto isso.
O 18
pontos de diferença. O Flamengo disparar de novo. Porque hoje ele tem um técnico no nível até mais elevado do que o outro.
Mas
o Jorge Jesus, gente, é um técnico regional. Fez um baita sucesso no Benfica, mas só. Ele é um técnico. O Domi não é o Guardiola, claro. Mas ele tem os conceitos do Guardiola. Se ele administrar o grupo, acostumar. Acabou. Esses conceitos foram colocados. O melhor elenco do futebol brasileiro. Não é que vai colocar num time pequenininho. Não, vai colocar num baita elenco.
É isso.
Conceitos maravilhosos de futebol. Caramba, não tem
como dar certo. Isso que eu queria falar por isso também, para alguns. Por exemplo, que você falou que o Domini, ele é auxiliar, né? Virou treinador agora.
Não,
né?
A vida inteira foi auxiliar.
E aí eu tava vendo um especial com o Zagallo no Sport TV. Ontem também assisti um reprisando. E o Zagallo, ele volta em 94 como auxiliar do Parreira.
Sim. Foi mesmo.
E já era treinador e foi campeão também. Quatro títulos.
Mas e assumiu em 98.
Em 98.
Sei, mas a história não é a mesma, Vamp. A gente tem que reconhecer isso. Você, ser um grande goleiro, que é o caso do Rogério Ceni, e daí dar ao São Paulo para ele resolver as questões do São Paulo. Foi a maior burrada que o Rogério fez.
Até o melhor, pegar um goleiro igual. Mas sem dúvida.
Então, quer dizer, a gente tem que reconhecer isso, que o cara, a função de treinador, você que é da bola, você sabe que a função de treinador é outra.
Eu te falo, tem
gerenciamento de grupo.
Eu vou te falar. Tem plantéis que os jogadores respeitam mais o auxiliar do que o treinador.
Não, né? mas é o seguinte, respeito ou não respeito?
Eu vou te falar.
É uma cobrança diferente.
Os conceitos estão aí. O Domi é um cara que parece que ajudava muito na gestão de jogadores, inclusive no próprio nos times do Guardiola. Tem aquela hora que dificilmente o Guardiola ia para tirar a diferença, tipo assim, tá uma briga lá e tal. Normalmente quem ia, vamos deixar, era o Domi.
Um bombeiro.
Sabe trabalhar bem em grupo, né, inteligente. E aí com esse conceito, e outra coisa, né, gente, tá falando futebol brasileiro. Não precisa muito, não precisa de um conceito, não precisa trazer o Guardiola. Com esses conceitos, do jeito que nós somos atrasados taticamente, não precisa muito. Se ele fizer 20% do Guardiola, meu Deus do céu, já ganha com um monte de ponto na frente. E com o melhor elenco, de novo, é o melhor elenco.
Só não pode, Zé, disputar a Champions. É que não vai disputar, porque aqui é América, né?
Rapaz,
porque se disputar a Champions, não ganha, que nem o Guardiola não tá ganhando.
Ó, tá caminhando quase igual ao Jesus. Jesus tomou aquela tamancada do Bahia de 3-0 lá, lembra? De 3-0. E o Domi também tomou uma tamancada de 3-0.
Eu acho que a chance que o Flamengo tinha que dar para os outros, ele já deu. Quem aproveitou, aproveitou. O Inter tá ali, aproveitou, teve o seu período na frente. O São Paulo.
Se eu fosse treinador do Corinthians ou do Palmeiras ou do Atlético Mineiro, do Internacional, usaria exatamente. Atenção, treinadores. Manda editar essa. Pega lá no YouTube depois essa frase do Zé Manuel, essa palavra do Zé Manuel, que usaria isso pro meu elenco.
Ó, a chance. Repete. A chance que o Flamengo tinha que dar para os rivais no Campeonato Brasileiro, ele já deu. Que foi esse começo, problemas físicos, chegada do Domi, essa adaptação. Agora, meu amigo, são 4 vitórias consecutivas e vai disparar. Então, já deu. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou vai ter que olhar o Flamengo lá na frente.
Agora,
ele vai abrir
em relação ao Flamengo. Acho que aqui no Brasil, só se tiver algum problema de uma eventual dificuldade na Libertadores. Se tiver aí, pode pesar.
Tá dando um jogo errado, você não quer
fora. É, isso aí. Isso pode, se te acontecer, pode ter um problema. Agora, gente, a tendência do Flamengo. Hoje eu vi uma estatística. Nos últimos 10 jogos contra os grandes adversários, ele quer os adversários da casa, os clássicos, contra Botafogo, Vasco e Fluminense. Nos últimos 10 com cada um, 30 jogos. Sabe quantos o Flamengo perdeu? 3.
É.
Não tem mais. Hoje não existe no Rio de Janeiro o segundo time. Tem o Flamengo e o resto. Eles vão brigar. A tendência de isso começar a acontecer no Brasil também é muito grande. Porque tá ficando uma diferença absurda. O Coudet é bom treinador? É. Não tem o nível do Guardiola, mas de novo. Vai, que seja 20% do Guardiola. Mas o elenco também é superior. Esse é o ponto. Você tem os melhores conceitos com o melhor elenco. Não podemos esquecer da história do melhor elenco.
Experientes.
Isso, cara que entende o conceito.
Que ano passado, que podem ajudar. E
cara que veio, muito cara que veio da Europa.
Também.
Muito cara que entende o conceito de jogo.
Libertadores, o Flamengo em 2 jogos ganhou os 2. Ele e o Del Valle têm 6 pontos. O Barranquilla e o Barcelona de Guayaquil não pontuaram ainda. O Flamengo, ele tem.
Olha, eu esqueci que tinha começado a Libertadores.
E o Barcelona
já começou. Eu esqueci disso.
Ele vai fazer 2 jogos fora de casa, para ambientação. Depois ele faz os 2 últimos jogos em casa, para fechar. Eu acho que ele não terá problemas de se classificar. E até lá o Domi já estava ambientado também a Libertadores. Será que precisa?
Olha disso. Só, na minha cabeça, a Libertadores ia começar. O que faz essa pandemia,
o São Paulo já decide quinta-feira.
Olha o que faz essa
pandemia. São Paulo já decide quinta-feira.
É, um jogo decisivo.
É vida ou morte. Se ele não ganhar do River, tchau.
Palmeiras é 1 com 100%, 2 jogos, 2 vitórias. Também tá legal. O Atlético Paranaense, esse ganhou uma e perdeu outra. Tá embolado o grupo, todo mundo com 3 pontos. O São Paulo é um grupo embolado, todo mundo com 3, mas tem a questão lá do jogo que ele perdeu pro Binacional.
E o Binacional agora vai jogar no Perro.
Atenção, Bruno Landi, pra o pessoal não falar que eu mudo no meio do caminho, eu já vou mudar hoje, entendeu? Já vou mudar hoje. Depois do que eu vi ontem do Flamengo diante do Fluminense, Flamengo campeão brasileiro de 2020 já. Entendeu? Já. Então, esse negócio de...
O Domi tá ligando aí falando assim, não, melhor não. Esse negócio
de mudar em novembro, dezembro, eu já vou mudar hoje.
Alô?
Hoje. Flamengo campeão brasileiro de 2020. Só que o que...
Não,
mas é certeza. Domenech? É certeza, tá mudado desde já.
Você tá entendendo melhor o português do que o...
Vão brigar.
O Jesus? Tá entendendo tudo que ele tá falando?
Ô, Vampeta, vai ter briga pelo vice, vai ter briga pelo vice campeonato.
Muito melhor que o Jesus.
Mas o Mengão será campeão brasileiro de 2020 também. Não tem jeito. Ontem eu vi um time que tá em... O patamar é completamente diferente dos demais. E voltou aquele patamarzão.
Como eles dizem. É? Não, uma coisa legal também, que o Vampeta lembrou, é verdade. É muito mais fácil entender o catalão Domenech do que o Jorge Jesus. Eu nunca entendi nada daquele
catalão, não é fácil.
Mas não, mas ó,
ninguém entende ele também, não.
Mas não entende, o Jorge Jesus, não tem jeito, tem que pôr tradução.
Okay, São Paulo, aproveitou. Né? O Flamengo jogando.
Quem entendeu o Jesus bem é a moça
jogando. Quem aproveitou, aproveitou.
Na Penha fala: quem corocou, corocou. Quem não corocou, não coroca mais.
Quem não aproveitou essa fase aí, esquece que agora vai disparar.
É Mengão, campeão 2020. Ah, não fica bravo, atleticano, Inter, Palmeiras. Vai dar Flamengo. Vai ser uma briga por Libertadores da América, né? Libertadores,
se for. Ótimo. Se organizou, se ajeitou. Tá fazendo trabalho bem feito. Ótimo. Tem as pisadas de bola fora de campo? Algumas tem, sem dúvida. Mas quem se organiza tem. É o que eu quero. Que quem se organiza
ganha. Pra mim, tá acabando o programa. Pra mim, os outros têm que se coçar. Porque senão vai ficar chatíssimo. Como é o campeonato italiano, que a gente já sabe, 9 vezes seguidos sim, ganhou.
Juventus, 9.
Aí o Juventus, 9.
E 8.
O campeonato alemão, 8 vezes o Bayern seguidos. Você já sabe quem é o campeão alemão e campeão italiano do próximo temporada. Então, quer dizer, é muito chato. Isso é chato, esse negócio é chato
demais.
Eu não
acho, demais. Não,
eu
acho maravilhoso.
Eu acho chato.
Eu espero que o Flamengo ganhe 20 em seguida, se ele se organizar
uma
melhor.
Uma das coisas mais chatas que tem hoje, por exemplo, você vê a Fórmula 1 com o Hamilton, você sabe que vai ganhar a corrida.
O cara bate recorde
toda semana. Só o cara ganha. Então,
maravilhoso.
Sabe como é que estão chamando? Fórmula Hamilton.
É maravilhoso.
Isso é muito chato.
Maravilhoso.
Esporte, esporte é competição. Esporte é competição.
Ele é um cara a ser batido.
Não, o legal do esporte é você não saber quem vai ser campeão.
Foram assim, foram
até a última rodada, não sabia
que
Tyson
ninguém conseguia ganhar, até que alguém ganha.
É, assim até que mesmo. Dá um tem soco no Tyson, foi o Buster Douglas.
Não,
primeiro o Holyfield, depois o Buster Douglas. Eu tava vendo a luta outro dia do Tyson com o Buster Douglas. Nossa senhora, o que ele apanhou do Buster Douglas.
Sabe pra quem ele perdeu, né? Perdeu pra ele.
É, perdeu pra ele.
Porque ele foi pra... Ele não treinou, ele...
6 anos preso.
Ele esqueceu.
É, você viu também.
E ele esqueceu.
Ele é menos
cara, era a coisa mais importante da vida dele lutar com o cara. E aí, a história no livro do Guardiola é maravilhosa, que ele conta no enxadrista. Como é que você perdeu daquele cara? Eu falei, não perdi dele, não.
Perdi de mim mesmo.
Perdi de mim mesmo, porque eu larguei tudo e o cara ia jogar contra o grandão. Falou, esse é o meu jogo da minha vida. O Buster Douglas era a luta da vida dele, conta mais uma.
Bom, gente, então só pra finalizar, lembrando pra você, estarei aqui, eu e Vamp.
Às 18h15.
6h15. Eu, Vamp e Vampeta. Eu, Vamp e Márcio Espípulo. Eu, Vampeta e Márcio Espípulo. Vamos transmitir Corinthians e Palmeiras. Ah, se eu vou ouvir no AM? Não, não dá. No FM também não vai ouvir. Você vai ouvir no YouTube, no Panflix. Você vai baixar o Panflix ali, vai ouvir e vai ver a nossa narração. No Twitter, no Facebook, em todas as plataformas. Então a Jovem Pan vai transmitir em todas as plataformas, exceto no AM e no FM esse jogo, porque é um horário diferente. O jogo começa às 19h15 e a nossa transmissão às 18h15. Então até Corinthians e Palmeiras daqui a pouco.